Uma boa tarde para você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e agora você fica com mais um boletim da cobertura especial das eleições 2022. Lembrando que você pode participar dessa cobertura. Como é que está a votação aí no seu bairro, na sua cidade? Anote o nosso WhatsApp, DDD 61 98611-9591, repetindo, DDD 61 98611-9591. Além do zap, você pode mandar mensagens pelo Twitter, @ Rádio Senado. E o nosso repórter Roberto Fragoso volta a falar conosco para dizer o que acontece. Você já se perguntou o que acontece com quem está ali na fila de votação perto das 5 horas da tarde, que é quando encerra o horário da votação? Como funciona isso? Como você recebe uma senha? Como que fica essa situação? Quem vai explicar é o nosso repórter Roberto Fragoso. Fragoso, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, e mais uma vez boa tarde para o nosso ouvinte da Rádio Senado. Pois é, Ricardo, muita reclamação de filas. É um acúmulo muito grande de eleitores e muita preocupação com o que vai acontecer com quem ainda não votou quando der o horário de fechamento das urnas às 5. A Justiça Eleitoral ela prevê que pode haver um atraso de até 3 horas no fechamento das urnas em alguns lugares por conta de filas longas para votação. É o caso de algumas sessões no exterior e outras em grandes colégios eleitorais. Esses atrasos, na maior parte, se devem, de acordo com a Justiça Eleitoral, ao grande comparecimento do eleitor nas urnas. Portanto, apesar da espera, as filas estão andando normalmente e é visto como uma coisa positiva, na verdade, com um grande número de eleitores que estão comparecendo para votar, o que só fortalece as eleições e a democracia. No exterior, os maiores gargalos foram em Lisboa, em Porto, em Dublin e em Paris, um lugar onde se concentrou um grande número de brasileiros para votar. No Distrito Federal, essa espera chegou a ser de 2 horas, o que preocupou muitos eleitores que estavam na fila, portanto, a partir das 3 da tarde. Mas então vamos tranquilizar o eleitor e explicar como que isso vai funcionar. Quem estiver na fila na hora da finalização das votações, às 5, vai ter garantido o seu direito de votar. Cada sessão vai decidir como vai organizar essa fila, se vai ser uma questão de manter a fila fisicamente e cada um vota na sua ordem, ou se houver um grande número de pessoas que não possibilite manter essas filas, se vai distribuir senhas. A questão mais importante para a Justiça Eleitoral é que a pessoa esteja já no local de votação a partir das 5. Portanto, o que vai acontecer é que vão fechar os portões do local de votação e quem já estiver dentro vai poder votar. A organização vai ser feita internamente por cada sessão, por cada mesa que estiver com esse eleitor aguardando o voto. A divulgação dos resultados vai começar a partir das 5 da tarde, mesmo se ainda houver eleitores nas filas. Portanto, vai ser uma situação excepcional em que as urnas que estiverem já sendo totalizadas e já tiverem encerrado as suas votações, elas vão começar a ser divulgadas e ainda vai haver pessoas que ainda não votaram, mas essas pessoas todas já estarão dentro do ambiente propício para essas votações. Depois das 5, quando a votação termina, o presidente da mesa de votação de cada sessão, ele digita no terminal do mesário um código que informa ao sistema que não vai mais haver registro de votos. Portanto, a urna, imediatamente, ela vai encerrar o seu modo de votação e ela passa, então, a imprimir 5 vias do boletim de urna, que é o boletim que totaliza os votos, que contabiliza automaticamente o número de votos que foi feito em cada sessão. Essas informações depois são enviadas e vão ser centralizadas na apuração do Tribunal Superior Eleitoral e a expectativa é que o resultado das eleições todas, tanto para os cargos de presidente como de governadores, para o Senado, para a Câmara e para as Assembleias Legislativas Estaduais, ele sai até por volta de 9 horas da noite, em torno desse horário. Ricardo.
Obrigado, Fragoso, que volta ao longo da nossa programação com mais informações atuais sobre as eleições que estão acontecendo hoje, a votação de hoje nas eleições 2022. E notícias dos principais portais da internet. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os comandantes de policiamento de área de São Paulo determinaram o reforço de policiamento nas zonas de votação após 2 PMs serem baleados em uma escola da zona sul da capital paulista na tarde deste domingo. O principal temor dos comandantes é a possibilidade de um ataque coordenado com mais agentes como alvo. Até agora, ainda não está clara a motivação da ação. As cúpulas das polícias civil e militar analisam a situação e também a veracidade do relato de outros casos semelhantes. Já o jornal Estado de São Paulo destaca relatos de eleitores de diversas cidades do país sobre a ocorrência de filas nas sessões eleitorais. A demora tem sido atribuída à coleta de dados da biometria, que ainda não é obrigatória em todos os municípios. Em Campinas, na Escola Estadual Coronel Firmino, por exemplo, a lentidão provocou espera de várias horas entre os eleitores. Mas, segundo o diretor-geral do TRE de São Paulo, Cláudio Correia, as filas registradas no primeiro turno das eleições estavam dentro da programação da Corte Eleitoral. Agora nós vamos conversar com a repórter da Rádio Câmara, Silvia Muniato, sobre como está a situação ali do lado da Câmara dos Deputados. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde, Ricardo. Pois é, aqui eu estou aqui no Tribunal Superior Eleitoral e para a Câmara dos Deputados foram inscritos 10.629 candidatos nessas eleições, o que é um número recorde, né? Desses 10.629, porém, só 9.757 estão aptos a serem eleitos, né? E estão nas urnas eletrônicas, porque 872 foram inabilitados, 429 renunciaram, 434 foram indeferidos e 3 faleceram. Desse número total de aptos a serem candidatos, 35% são mulheres, que é um número muito próximo aí da cota mínima, né, que é de 30%, e é um número 24% superior ao das eleições de 2018. Os negros são 14%, e que é um número 46% maior que 2018. Nós sabemos, então, que a Câmara dos Deputados tem 513 assentos, né? Mas nas legislaturas, geralmente os deputados saem para assumir outros postos, voltam. Então, nessa legislatura que está terminando esse ano, foram 598 deputados ao todo. E desses 598, 485 estão tentando a reeleição agora nessas eleições. Outros 24 estão se candidatando a senador, outros 15 a governador, ou 8 são candidatos a deputado estadual, 6 a vice-governador, 3 primeiro suplente de senador, 2 a deputado distrital, 1 para vice-presidência e 54 não são candidatos nessa. A maioria dos candidatos à Câmara dos Deputados tem entre 45 e 49 anos. E 167 deles declararam algum tipo de deficiência física. 59 candidatos são indígenas e 21 preferem usar, então, o nome social nessas eleições. Bom, vale lembrar, Ricardo, que para ter acesso ao fundo partidário e a tempo de rádio e TV, é preciso ultrapassar uma cláusula de desempenho que tem tudo a ver com a eleição para a Câmara dos Deputados, né? Os partidos precisam vencer essa cláusula e nessas eleições vai contar, então, para vencer essa cláusula, 2% dos votos válidos em pelo menos 9 estados. E em cada um dos estados é preciso ter 1% de votos válidos. Ou então, a outra condição seria eleger 11 deputados federais em pelo menos 9 estados. Essa cláusula de desempenho ela vai crescendo nas eleições, até que em 2030 vão ser exigidos 3% dos votos válidos para ter acesso ao fundo partidário e a tempo de rádio e TV. Então, se espera aí, após as eleições, alguma movimentação entre os partidos de fusões, né, para poder se manter com recursos e propaganda partidária. Ricardo.
Obrigado, então. Essa foi Silvia Muniato, da Câmara dos Deputados. Ali a eleição é um pouquinho mais complexa, né? Que os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional de votos, né? Depende do quociente eleitoral, que é um pouco mais complicado de explicar. Mas se você quiser entender melhor, você pode acessar o site câmara.leg.br, que está bem detalhadinho, bem mastigadinho, para o eleitor entender como funciona o sistema proporcional. E as mulheres representam 53% dos eleitores em 2022. Apesar disso, seguem com baixa representatividade na política. Novas regras aprovadas pelo Senado vão dar mais competitividade à corrida eleitoral, com o voto de mulheres e negros valendo o dobro para fins dos fundos partidário e eleitoral. Quem explica é a repórter Marcela Cunha.
A as mulheres são a maioria do eleitorado, com mais de 82 milhões de votantes. Somadas, chegam a 53% dos eleitores e são maioria nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as mulheres estão finalmente adentrando em ambientes tradicionalmente ocupados por homens.
Poucas vezes na história brasileira nós temos a importância tão grande da presença feminina no processo eleitoral. Pela primeira vez em todas as faixas etárias brasileiras, a mulher é a maioria em todas essas idades.
Apesar de serem maioria do eleitorado e da população, as mulheres ainda são subrepresentadas na política. Em 2018, foram eleitas apenas uma governadora, 7 senadoras e 77 deputadas federais. Para ampliar ainda mais a representatividade, o Senado aprovou novas regras que estimulam a eleição de mulheres e pessoas negras. O voto dado a eles valerá em dobro para a distribuição de recursos do Fundo Eleitoral e tempo de campanha de rádio e TV.
Quase 700 mil brasileiros que vivem no exterior participam hoje do primeiro turno das eleições 2022. Lisboa, em Portugal, é a cidade com o maior número de eleitores nesta eleição, com 45.273 pessoas habilitadas para comparecer às urnas para votar para o cargo de presidente da República. Em seguida, temos as cidades de Miami e Boston, ambas nos Estados Unidos, com 40.100 e 37 mil eleitores, respectivamente. E agora a gente conversa com o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro. Embaixador, muito boa noite para o senhor aqui ainda. Boa tarde no Brasil. A votação em Portugal já se encerrou há algumas horas. Como foi? Aconteceu essa eleição? Foi tudo bem? Teve alguma intercorrência?
Boa noite a todos. Tá, aos microfones da Rádio Senado para conversar com os brasileiros. Aqui em Lisboa, a eleição transcorreu tranquila, sem incidentes. Salvo aquela que a imprensa, todo mundo já sabe, que foi aquela questão da urna de um eleitor que tentou votar duas vezes. Né, já foi relatado, ele votou numa urna de lona, né, o voto manual, e depois foi votar no voto eletrônico. Mas foi por azar dele, naquele momento, foi numa sessão eleitoral que tinha fiscais de partido, e foi visto na hora e ele foi pego na mesma hora. A Polícia Federal também tomou de conta do assunto, já foi lavrado o boletim, as providências legais foram tomadas, a urna foi lacrada, encerrada, e os eleitores que já tinham votado tiveram a oportunidade de fazer a votação manual. Quer dizer, foi um incidente que foi devidamente relatado e já encerrou, que já está encerrado, vai para o Tribunal Eleitoral, e não teve uma consequência na legalidade da coleta dos votos.
Então, tirando esse incidente, tudo tranquilo, né?
Tudo tranquilo. Eu, por exemplo, eu fui o primeiro a votar às 8 horas da manhã na minha sessão eleitoral. Eu estava lá, fui lá na Universidade de Lisboa, e as filas eram enormes. E o que eu posso relatar para vocês, sobre a questão das filas, que é sempre o que as pessoas mais reclamam, o que aconteceu aqui, por exemplo, em Lisboa? Além da quantidade enorme de eleitores, veja bem, se cadastraram aqui em Lisboa, como você falou aí na abertura, 45.263 eleitores. Né? Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, 8 horas da manhã, já tinha filas quilométricas. Mas qual era o problema? Exatamente o problema. Porque as pessoas não estavam devidamente informadas, não levaram a sua colazinha com a sessão eleitoral da qual ele ia votar. Então, ele entrava numa fila para pedir informação qual era a sessão eleitoral dele. Então, isso é que atrasou. Eu, por exemplo, como eu já sabia a minha sessão eleitoral, entrei direto e voltei sem nenhum problema. Viu? Mas foi tudo bem. A segunda parte que você falou sobre a questão do encerramento da votação, sim, já encerrou às 20 horas, porque quando chegou o horário legal, o Consul Geral constatou que ainda tinha vários eleitores para ser votado, então ele pediu autorização ao Tribunal Superior Eleitoral, que foi concedida, e excepcionalmente prorrogou. Mas 20 minutos depois, já não tinha mais ninguém para votar, tinha 4 ou 5 eleitores na fila, mas para obedecer às normas legais, aguardou até as 20 horas para encerrar a votação.
E já tem algum número de quantos eleitores compareceram às urnas aí?
Não, ainda não tem. Infelizmente, ainda não temos, mas se daqui a pouco a gente voltar a conversar, com certeza eu terei esse número de eleitores votantes aqui em Lisboa.
Maravilha. Então, agradecemos aqui a participação do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, que deve voltar a falar com a gente aqui na Rádio Senado um pouco mais tarde nos nossos próximos boletins. Muito obrigado, Raimundo. Pois uma não. Boa noite. E falando em voto no exterior, vamos diretamente aos Estados Unidos ouvir o relato de mais uma cidadã brasileira. Ellen Fúvia reside em Salt Lake City, no estado de Utah. Vamos ouvir como foi o processo de votação por lá.
Eu me chamo Ellen Fúvia, atualmente moro em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Eu acabo de voltar da escola de idiomas onde eu fui votar para presidente para as eleições do Brasil 2022. A votação foi bem tranquila, não havia tumulto, não havia boca de urno ou protestos. Ocorreu de forma bem tranquila e foi bastante rápida. Eu demorei em torno de 30 minutos do momento que cheguei na escola até o momento em que eu votei. Foi bem tranquilo e bem pacífico.
E o ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, afirmou hoje que aumentou o número de auditores da corte trabalhando em regime de plantão para concluir rapidamente a checagem paralela dos boletins de urnas. O tribunal fará neste domingo a verificação dos boletins de urna de 540 sessões eleitorais para atestar se os dados correspondem ao que serão transmitidos ao TSE. Serão 54 auditores em campo nos estados e 15 na sede do TCU. Ao jornal Folha de São Paulo, o ministro Bruno Dantas disse que espera que a verificação do TCU seja concluída poucos minutos depois que o TSE liberar a totalização de cada sessão. E direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a repórter Regiane Ribeiro vem nos dizer como está transcorrendo a eleição ali no Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Regiane. Perdemos o contato com a repórter Regiane Ribeiro, que deve voltar em um próximo boletim para falar como está transcorrendo a eleição lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E este boletim das eleições, conseguimos contato com a Regiane? Regiane, sim, boa tarde.
Sim. Boa tarde, está me ouvindo tranquilo agora?
Agora sim.
Ah, então tá jóia. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar ao vivo com vocês aqui direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde, por enquanto, há poucos momentos aí do encerramento das eleições, né? Aqui caminha tudo bem, nós tivemos alguns fatos inusitados, com certeza vocês já noticiaram aí pela Rádio Senado, de um eleitor que tentou, né, colar a urna aqui durante a votação. Ele já foi encaminhado para a Polícia Federal e disse que foi uma forma de protesto devido à morte do pai por Covid-19. Ele disse que isso foi uma forma de demonstrar que o Brasil não combateu tão afinco a Covid, né? Foi isso que ele destacou quando no seu depoimento lá na Polícia Federal. E ele já vai ser encaminhado para audiência de custódia na terça-feira, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também no período da manhã, nós tivemos a votação das duas candidatas a presidente aqui de Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do União Brasil, e Simone Tebet, do MDB. As duas acreditam aí na surpresa da apuração dos votos, né? A Soraya Tronic, inclusive, citou que quando ela foi candidata ao Senado, ela configurava aí em quinto lugar nas pesquisas e no decorrer da votação ela apareceu aí como candidata senadora eleita em segundo lugar. A candidata Soraya, ela vai acompanhar a apuração dos votos aí em Brasília e já a candidata do MDB, Simone Tebet, acompanha a apuração em São Paulo. E as duas ainda não definiram ainda o seu apoio no segundo turno, caso ocorra segundo turno. Aqui em Mato Grosso do Sul, o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, apareceu aí na última pesquisa com 44% das intenções de voto. E o candidato do PT, o ex-presidente Lula, apareceu com 42% das intenções de voto. Simone Tebet com 7%, Ciro Gomes do PDT com 5%, Felipe Dávila do Novo com 1% e a Soraya Tronic do União Brasil com 1% das intenções de voto. A pesquisa ouviu aí cerca de 800 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro em 28 cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Essa é a pesquisa Globo IPEC. Um dado curioso aqui de Mato Grosso do Sul, levando-se em consideração que nós temos duas candidatas a presidente da República mulher, é que aqui nós temos cerca de 2 milhões de eleitores. E a maioria desses eleitores são mulheres. Elas representam 52,4% do total dos eleitores aqui de Mato Grosso do Sul. Os homens aparecem aí em torno de 47,7% do total dos eleitores.
Agradecemos então a Regiane Ribeiro, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo as informações de como está ocorrendo, como está transcorrendo a eleição lá no estado, onde há duas candidatas à presidência da República. E o boletim das eleições de 2022 fica por aqui. Apresentação, Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos, Erivan Rodrigues. Produção, Paula Groba, Anderson Mendanha e Felipe Cafino. A gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições 2022. Fique com a gente. Muito boa tarde para você.